Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Ao microfone convosco, João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos a falar da hora de Angola. Estamos em onda curta. Nos 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 15.720 e 17.700. Depois das 18h, às 18h30, estamos também em onda média, 1.530 MHz, e continuamos em onda curta, nos 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos também na internet, claro está, em www.voaportugues.com. Hoje, o nosso convidado é Miguel Quimbenze. Ele é o secretário-executivo do Movimento Estudantes Angolanos. O movimento esteve recentemente nas notícias devido a protestos contra o aumento dos custos, portanto, do ensino universitário. Vai ser uma oportunidade para discutir isso. E não só, vamos também poder falar, da educação em geral. Isso daqui a poucos minutos, porque antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. O dirigente da NATO, Jens Stoltenberg, disse que os ataques aéreos da Rússia na Síria estão a destruir os esforços para se encontrar uma solução não militar para o conflito. Ele falava à sua chegada a Amsterdão para uma reunião de ministros da defesa da União Europeia. O dirigente da NATO disse que os intensos ataques aéreos da Rússia têm como alvo grupos da oposição e estão a fazer aumentar as tensões, bem como violações do espaço aéreo da NATO e da Turquia. Forças sírias capturaram, entretanto, a cidade de Ataman, depois de vários bombardeamentos que se pensa terem sido levados a cabo por aviões russos. O exército sírio e os seus aliados fizeram também avanços significativos na província nortenha de Alepo. O primeiro-ministro turco disse que cerca de 70 mil pessoas estão a caminho da fronteira do seu país para escapar à ofensiva em redor de Alepo. A Organização Mundial de Saúde aconselhou hoje as autoridades sanitárias a não aceitarem doações de sangue de pessoas que regressaram recentemente de países afetados pelo vírus Zika. Entretanto, a Fundação Oswaldo Cruz, ligada ao Ministério da Saúde do Brasil, anunciou ter detectado a presença do vírus Zika com potencial de provocar infecção em amostras de saliva e urina. O fundador da organização Wikileaks, refugiado na Embaixada do Equador em Londres, Julian Assange, saudou a decisão de um painel da ONU que declarou o que chamou da sua detenção de ilegal. A Wikileaks, recorde-se, tornou público milhares de documentos confidenciais ou secretos dos Estados Unidos e outros países já há alguns anos atrás. O grupo de trabalho da ONU para a detenção arbitrária considerou que Assange está legalmente detido desde 2012. Assange é procurado pelas autoridades suecas por alegada violação sexual e refugiou-se na Embaixada do Equador. O secretário dos Negócios Estrangeiros britânico, Phil Hammond, descreveu a decisão do painel da ONU de ridícula. As autoridades britânicas fizeram notar que Assange não está preso, é sim procurado pela justiça sueca e é a obrigação das autoridades britânicas cumprirem o mandado de captura. Na Somália, o grupo extremista islâmico Al-Shabaab capturou a cidade de Marca, no sul do país, depois de forças da União Africana se terem retirado, disseram residentes. Não houve de imediato reação por parte da União Africana. A missão da ONU no Mali disse que forças da ONU e do Mali recapturaram uma esquadra da polícia em Timbuktu, que havia sido capturada por atacantes desconhecidos esta manhã. A ONU, recorde-se, estabeleceu uma força de manutenção de paz no Mali em 2013. Ninguém reivindicou de imediato responsabilidade pelo ataque. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, declarou hoje estado de catástrofe em diversas zonas rurais atingidas pela severa seca, com 26% da população a deparar-se com escassez de comida. A declaração acrescenta que as indicações iniciais prevêem que 2 milhões e 400 mil pessoas sofrem de insegurança alimentar, incluindo a totalidade dos 60 distritos rurais do Zimbábue.
Angola Fala Só.
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 Este é o Angola Fala Só. Hoje o nosso convidado é Miguel Quimbenze, Ele é o secretário executivo do Movimento de Estudantes Angolanos, o MEA. Recentemente esteve nas notícias devido a protestos contra o aumento dos custos para a universidade. Miguel Quimbenza, está-me a ouvir?
Estou sim, Pedro Santa Rita.
Muito bem, olha, eu queria começar por lhe agradecer, porque às vezes no fim não há tempo, mas queria começar por lhe agradecer a sua presença aqui no Angola Fala Só, numa altura em que realmente, vá lá, o ensino terciário está em foco. E eu, antes, já tenho aqui alguns ouvintes em linha, tenho a dizer, mas antes de passar a esses ouvintes, como sempre, eu vou-lhe fazer uma pergunta. Portanto, a semana passada houve esta manifestação, ou vá lá, tentativa de manifestação, de protesto contra os aumentos dos custos da universidade, e posteriormente nós tivemos a notícia que o governo, se bem me recordo, o Ministério da Educação, teria dito que ia iniciar consultas para se tentar resolver o problema. Como é que está a situação atualmente? Vocês tiveram algum contacto? Foram contactados?
Bem, na verdade nós ainda não fomos contactados e desde já agradecer também ao programa Angola Fala Só por nos dar a oportunidade, não é?
Sim.
Para podermos falar um pouco sobre estes e outros assuntos mais que têm a ver com a vida estudantil. Bem, para informar que tomamos conhecimento pelos órgãos de comunicação social que o Ministério do Ensino Superior reuniu, não é, com a reitoria de algumas universidades e estas por si só chegaram a um consenso de que as mesmas não deviam aumentar as taxas de emolumento, assim como os preços das propinas, sem que houvesse um documento que vai ser exarado pelo Ministério das Finanças. Esse documento, um diploma legal que vai então regular, né, e uniformizar as taxas de emolumentos, assim como as propinas a serem aplicadas pelas instituições de ensino superior, quer privada, quer pública, a nível do país. Nós até agora ainda não recebemos nenhuma notificação, estamos à espera, né? Estamos à espera que essa notificação chegue para depois então, dentro daquilo que são as nossas principais preocupações, aquilo que são as inquietações dos estudantes, e remetemos-la então diante das estruturas competentes da Administração do Estado, falo concretamente ao Ministério do Ensino Superior, para ver se eles ponham em causa, né, em prática, aquilo que nós estamos a reivindicar.
Olha, Manuel Quimbenza, só duas perguntas muito rápidas. Portanto, presumo que vocês veem isto, estes contactos e esta decisão que foi tomada como algo de positivo, mas vocês estão dispostos a aceitar algum aumento?
Não, aumento não. Pelo contrário, devíamos ver, o Ministério tem que reduzir. Esta é a nossa luta, é redução e uniformização. Não aumento, porque o aumento, nesse exato momento, estaríamos a contribuir para que o número de desistentes por parte dos estudantes aumente. Uhum. Posso mesmo informar que, nesse exato momento, há um certo ceticismo por parte da maioria dos estudantes, muitos dos quais ainda nem sequer conseguiram fazer as próprias matrículas ou confirmação de matrícula, porque estão à espera de um pronunciamento por parte dessas mesmas instituições, se haverá ou não aumento por parte pelas propinas. Então está todo mundo cético, estão à espera da publicação desse diploma, e se porventura haver aumento, posso lhe dizer que 70% ou 80% dos estudantes vão anular um ano académico, porque não haverá condições financeiras, primeiro, para custear não só as propinas, mas também um outro handicap. Estamos a falar aqui a questão dos preços da corrida de transporte, como sabe. Os preços da corrida de transporte aumentaram agora, o preço oficial são 150 quanto, e que vai também pesar nos bolsos do próprio estudante. Vai aumentar as despesas diárias do próprio estudante, para além daquilo que ele já gasta com material didático, nós estamos a falar concretamente de cadernos, livros, estamos a falar de papéis na própria escola e outras coisas mais, vai aumentar com a questão da tarifa do táxi. Então, o aumento do transporte também vai contribuir para o insucesso escolar do próprio estudante. Está a contribuir para aquilo que são as dificuldades no processo de ensino e aprendizagem do próprio estudante.
Muito bem. Olha, muito obrigado, Manuel Quimbenza. Foram aqui algumas revelações. Vamos já para os ouvintes. Talvez mais tarde eu tenha uma ou outra pergunta a fazer, porque a sua resposta, vá lá, fez disparar alguma curiosidade sobre outros assuntos. Mas para já vamos para os ouvintes. Vamos para o ouvinte e vamos começar com o ouvinte Nelson Euclides, no Moxico. Senhor Euclides, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou.
Faça favor.
Boa tarde, senhor secretário.
Boa tarde, como está, Nelson?
Estou bem, graças a Deus. Não sabemos o senhor secretário.
Também estamos bem, graças a Deus, sempre ao serviço da nação.
Ok, muito importante isso. Senhor secretário, é o seguinte, eu acompanhei bem a introdução do senhor secretário quando a redução da propina nas escolas privadas do ensino superior. Se aqui algo não me passa, foi em 2015, logo no princípio, que o governo angolano anunciou que poderia haver já a redução da propina e não se fez. Agora, se as universidades privadas hoje diminuir o preço das propinas, quanto é que... Vamos ainda avaliar uma coisa. Eu também sou estudante universitário, estou no Instituto Superior das Ciências de Administração Humana. Mas há uma coisa aí. Antigamente, 100 dólares era 10 mil kwanzas. Suponhamos que um professor universitário recebia 40 mil kwanzas. E hoje, 40 mil kwanzas é apenas 100 dólares. Agora, essa culpa não cabe às escolas, mas sim ao Estado. Ele ou deve criar um outro projeto, porque as universidades aqui já não podem baixar mais o preço. E se levantar mesmo é melhor. Digo isso por quê? Porque eles mesmos, os homens das universidades, os donos, não são culpados. Não são mesmo. O salário, se por exemplo a propina sobe, o governo também tem que aumentar o salário. Se não aumentar o salário, acho que nós jovens, os estudantes universitários, porque nós é que vamos ser afetados, devemos sair às ruas. Por que esses universitários angolanos deixam tudo passar e não reagem? Devemos estar unidos todos. Não vamos esperar que as universidades baixem. Para mim, estou contra essa ideia. Porque eles também pagam os professores, compram outros tipos de materiais para que essas universidades tenham condições. Eu acho que se baixar hoje na minha universidade, por exemplo, no meu instituto, paga-se 20 mil kwanzas. Agora, 20 mil kwanzas não chega a 100 dólares. Não chega. Então, eles têm essa possibilidade de poder meter 200 dólares ou 300 dólares. E é isso. Se vamos avaliar no nosso dinheiro, que é o Kwanza, pode bater 80 mil. A culpa não é dessa instituição. A culpa é mesmo do Estado. E deve haver isso.
Muito bem.
Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Euclides. Boa pergunta, Miguel Quimbenza. Porque realmente, isto, bem, não sei as universidades do Estado, mas quanto às universidades privadas, obviamente, há este problema dos custos que estão a aumentar também, não é?
Sim. Bem, eu compreendo a posição do Nelson, não é? Mas o Nelson precisa compreender que as políticas macroeconómicas de qualquer sociedade devem ser aplicadas de acordo à realidade socioeconómica vigente. Estamos a ver que o país, nesse exato momento, estamos num processo de inflação por causa da escassez de divisas. Nesse sentido, os estudantes não são culpados. Disse muito bem, e também como as próprias universidades. Cabe essa responsabilidade do governo central criar políticas, não é, para que possa estancar essa inflação, para que aumentem o número de divisas, não é, para que essa situação seja controlada e volte ao normal. Porque, nesse caso, se os preços das propinas aumentem na universidade por causa da inflação econômica que o país vive, então, posso lhe garantir mais uma vez, Nelson, nós vamos ter 70, 80% do pessoal que está nas universidades privadas vão anular o ano letivo. Corremos o risco de não termos estudantes no decorrer do ano acadêmico. Então, aqui, as próprias instituições devem forçar, não é, o governo a procurar solucionar esta situação o mais urgente possível, para que nem as próprias instituições de ensino, as próprias instituições ficam em déficit com os professores, nesse caso estamos a falar de professores contratados que vêm que vêm de outras regiões do planeta, não é? Porque temos aqui alguns professores que são expatriados. Nesse sentido, então, tem que haver uma pressão, não é, por parte das instituições, de forma a pressionarem o executivo a criarem políticas viáveis e necessárias e urgentes para podermos sair, para podermos acabar com a inflação que o país está a viver. Não é o estudante que tem que pagar a mais, não, pelo contrário, deve haver redução, porque nós estamos a defender o estudante, não podemos pedir aumento, pelo contrário, deve haver redução, porque se há inflação, o Estado tem todas as condições, tem todos os mecanismos para poder tirar o país na condição que se encontra. É responsabilidade do Estado acudir à política económica e cambial que o país está a viver. Uhum. Essa é a responsabilidade do Estado. E a pressão deve ser coletiva. Disse muito bem. A pressão tem que ser coletiva, quer dos próprios estudantes, quer das próprias instituições, quer dos encarregados da educação, quer da sociedade no geral. Chamar a atenção do executivo para que se ponha fim a esse processo de inflação o mais urgente possível, para que a gente não viva da mesma forma que estamos a viver nesse momento.
Uhum. Não sei se queria também comentar, bem, você tocou um pouco nisso, o ouvinte Nelson Euclides falou da passividade dos estudantes universitários. Você concorda com isso?
Quando falamos da passividade dos estudantes, isso tem a ver com a qualidade de ensino que é transmitido nas nossas instituições, né? Hoje, o nosso sistema de ensino cresce de forma desarticulada, onde vamos encontrar déficit mesmo, né? Grande carência naquilo que é o que nós chamamos de grandes insuficiências no processo de ensino e aprendizagem. Tudo isso tem a ver porque as pessoas hoje, a forma, vamos contar, o recrutamento de professores, vamos contar a qualidade do quadro docente, vamos falar da qualidade das próprias infraestruturas que essas instituições de ensino superior têm. Vamos falar da qualidade dos gestores destas mesmas instituições. Então, tudo isso vai repercutir no produto que está a ser fabricado. Uhum. Então, vamos ver que se o quadro docente não é qualificado, logo vamos ter estudantes da condição que temos. Hoje, por exemplo, em Angola, e o Nelson sabe muito bem, os estudantes são orientados que para depois da formação académica procurarem emprego, quando deve ser ao contrário. O estudante, no seu processo de ensino e aprendizagem, deve ser incentivado à investigação científica, não para a procura de emprego. Então, por isso é que hoje o famoso canudo virou mania. Hoje vamos ver estudantes com grandes debilidades a defenderem por causa vamos falar também da própria corrupção que entrou no sistema de ensino. Uhum. Vamos ver como está o quadro docente hoje em Angola. Era um quadro docente deficitário. Vamos dizer que 70, 80% dos professores. E hoje, por exemplo, o recrutamento desses mesmos professores é feito de que forma? É feito de forma por amigo, por afinidade, não por competência, muito menos por qualidade. Hoje há instituições de ensino superior que têm, não é? Recém-formados, estamos a falar licenciados, a darem aulas em outros estudantes do ensino superior. Estamos a falar em indivíduos que nem sequer ainda defenderam a sua tese de monografia e já são professores em algumas instituições de ensino superior. Então, são estas e outras situações mais que vão ferir e vão deixar o nosso ensino na condição na qual ele se encontra. Então, nós, não é? Precisamos chamar a atenção de que também nesse processo de reivindicação, nesse processo de discutir pelos direitos dos próprios estudantes, nós não podemos contar com todos, muito menos com a maioria. É preciso que haja sempre um grupo, não é? Um grupo menor que tenha visão, que tenha essa missão e essa responsabilidade de clarificar a consciência coletiva para isso depois por si só estarem por dentro daquilo que devem ser de facto os seus reais direitos. Se esses não conhecem os seus reais direitos, não saberão como vão poder defendê-los todas as vezes que são violados. há violação dos direitos dos estudantes e os estudantes não têm como sequer defender, porque desconhecem os seus próprios direitos. Mas tudo isso porque nas instituições em que eles estão inseridos, a qualidade do sistema de ensino não lhe permite ele ter essa capacidade e poder atingir projeções, não é, do ponto de vista académico, para além daquilo que ele deseja. Nós ainda temos professores que são arrogantes, mas o estudante, dentro de um comportamento indecoroso do próprio professor, ele nem sequer consegue reagir, porque ele põe-se sempre, quer dizer, está sempre a sentir-se inferior em relação ao próprio professor, ao próprio funcionário da referida instituição. Então é preciso que a gente comece a cultivar, não é, a mente dos estudantes, começarem a conhecer os seus reais direitos, e todas as vezes que esses direitos forem violados, os tais terem que ter capacidade para poderem reivindicar pelos seus direitos não serem violados.
Obrigado, Miguel Quimbenzo, e obrigado ao ouvinte Nelson Euclides. Olha, Miguel Quimbenzo, já tenho mais ouvintes em linha, tenho aqui mais um ouvinte, que é o ouvinte Oscar Fernando em Luanda. Senhor Fernando, está a ouvir?
Estou a ouvir, sim, Santa Rita.
Faça favor.
Sim, sim. Obrigado pela mais uma oportunidade que me deram. É a segunda vez que eu participo no Angola Fala Só.
Pronto, é um prazer. Obrigado. Faça favor.
Sim, mas se esperei muito, são 5 minutos, embora que nós dependemos do girador.
Ah, desculpa.
Sim, mas vamos mesmo assim. É, eu queria pelo menos comentar sobre um pouco pela nossa universidade. É seguido da mesma maneira que o outro ouvinte que já explicou. Então, esse grupo, desse movimento dos estudantes, eu queria saber ao nosso convidado se o nosso qualidade de estudo se é adequado ou qualidade. Porque eu não vejo alguns estrangeiros que vêm cá estudar em Angola. Outra coisa. E outra coisa, eu gostaria de saber se por que que este grupo dos estudantes estava para sair na rua na semana passada e foi impedido, sei por quê, porque eles estão a reivindicar do seu direito. O aumento das propinas, ele vira nos seus bolsos, que já não tem mais condições para dar daquilo que eles estão sendo exigidos na universidade. Então, por isso que eles decidiram sair pela rua. E outra coisa, e quanto é que vamos ter boa qualidade de ensino em Angola nos universitários? Para mim é tudo.
Muito obrigado. Muito obrigado. Era o Sr. Oscar Fernando em Luanda. Miguel Quimbenzo, aqui vamos, vá lá, reduzir isto a duas perguntas, não é? Se você considera que o ensino, portanto, universitário neste momento, se a qualidade é adequada, e a segunda, se quiser comentar esta questão da manifestação que foi impedida.
Bem, primeiro é para dizer que não há qualidade no ensino em Angola. Quer do ensino geral, quer do ensino superior. Não há qualidade do sistema, não há qualidade do ensino.
Uhum.
Por isso é que temos a sociedade que temos. Porque todo e qualquer projeto universitário deve ser, acima de tudo, um processo de investigação científica. Deve incentivar a investigação científica, não incitar o aluno ao mercado de trabalho, não. Estamos muito além daquilo que são os reais princípios que norteiam um projeto de ensino. Bem, com relação à marcha que foi inviabilizada pelo governo da província de Luanda, através da Polícia Nacional, não é? Posso dizer que a sociedade angolana ouviu atentamente as nossas reclamações e tenho certeza de que, fruto daquilo que foi a mensagem transmitida pelos estudantes, não é, chamou a atenção de tudo e todos em Angola. Então, face a essa situação, o governo angolano ficou preocupado em função daquilo que era a euforia. Porque o povo angolano mexeu naquela coisa, sentiu, e o governo ficou com o receio de que seria a sociedade toda a participar na marcha. Mas o governo usou a força, posso mesmo dizer, usou força, mas uma força suficiente para poder travar os estudantes. Conseguiram travar, posso dizer que conseguiram travar, mas infelizmente a mensagem circulou, a mensagem veiculou. As pessoas hoje sabem que há um grupo de estudantes que estão descontentes com o aumento das taxas de emolumentos, assim como aumento dos preços das propinas. se o governo, ou através do Ministério do Ensino Superior, senta para avaliar esse processo, é porque alguém gritou antes. Então, como nós gritamos, esperamos nós que, tal e qual como nós estamos a reclamar, se o Ministério do Ensino Superior continuar a não exercer a sua função como deve ser, porque falta aqui aquilo que nós chamamos de rigor administrativo por parte do Ministério do Ensino Superior, porque o Ministério do Ensino Superior não se faz sentir na República de Angola. Então, se eles tiverem o mesmo rigor, tal e qual como mandam as normas e procedimentos administrativos, tenho certeza que as propinas não vão subir. Tenho certeza que as taxas de emolumentos vão ser reduzidas. Se, porventura, o Ministério do Ensino Superior não fazer sentir aquilo que é o seu verdadeiro papel, então nós, os estudantes, vamos forçar o andamento dessa marcha e fazer com que as estruturas competentes do Estado acionem o seu verdadeiro mecanismo. Porque nós não vamos permanecer nas ruas. Não temos outra alternativa. Porque nós não podemos pagar uma propina superior àquela que pagamos atualmente. Mas mesmo assim, vamos ainda lutar para que haja redução nesse processo.
Muito bem. Miguel Quimbenza, obrigado. E obrigado ao ouvinte Oscar Fernandes. Já tenho aqui agora um outro ouvinte. Este ouvinte é do BIE. Vou pedir ao ouvinte Vasco Antunes para ser breve, porque estamos a chegar ao topo da hora e eu, ao topo da hora, tenho que dar... vá lá, os cumprimentos de onda e isso tudo, e mais uma vez o noticiário. Vasco Antunes, está em linha, faça favor.
Sim, estou.
Faça favor, Vasco Antunes. O microfone é seu.
Ok. Eu quero acrescentar a pergunta do senhor que falou coisa de Luanda.
Sim.
Quero perguntar ao senhor convidado. Então, se o senhor acha que o estudo daqui em Angola não tem qualidade, então por que que o governo exige sempre esse estudo aqui em Angola? E eu sei que todos os angolanos, para se formar, vai ter que ir fora do país. Nunca vi também um estrangeiro vir aqui em Angola para se formar. Então, se é isso, esse estudo que não tem qualidade, onde é que o governo quer ir com essa Angola? É só isso que eu queria.
Pronto, obrigado. Era o ouvinte Vasco Antunes. Miguel Quimbenza, isto foi mais um comentário deste ouvinte do que, vá lá, uma pergunta, não é? A falta
Sim,
de qualidade.
Eu posso falar ao Vasco que só pelo facto do nosso ensino não ser reconhecido pela Unesco, também é porque não temos qualidade. E para o nosso ensino ser reconhecido pela Unesco, é preciso que Angola adira à Convenção de Arusha. Essa Convenção de Arusha é que dá a possibilidade aos Estados, né, membros, aos Estados que conseguem, que subscreveram ou ratificaram a Convenção de Arusha, terem todas as ferramentas, todos os critérios, toda a orientação dessa convenção a serem aplicada nos seus próprios países, no seu programa. Estamos a falar desde os programas curriculares, estamos a falar a calendarização do sistema de educação. É uma convenção que Angola até hoje não aderiu. E como Angola não aderiu, então tem as insuficiências que tem. Logo, o nosso ensino não é reconhecido pela Unesco. E não sendo reconhecido pela Unesco, estamos nessa condição em que nos encontramos. É preciso que o governo angolano adira à Convenção de Arusha para podermos estar, para podermos ser aceitos a nível regional, primeiro a nível da África, e depois sermos aceitos a nível da Unesco.
Muito bem.
Enquanto isso, vamos continuar na condição que nos encontramos. Só o próprio governo sabe o porquê que até hoje não quer aderir à Convenção de Arusha, porque a Convenção de Arusha tem regras e tem critérios a serem cumpridos, em que todos os Estados devem cumprir rigorosamente aquilo que está traçado, que está programado nesta convenção. Enquanto Angola não aderir à Convenção de Arusha, automaticamente nós não vamos ter um ensino de qualidade.
Muito bem. Obrigado, Miguel Quimbenza. Olha, Miguel Quimbenza, nós estamos a chegar ao topo da hora. Eu vou ter que fazer uma ligeira interrupção. Quero pedir aos ouvintes que aguardam pela sua vez para não desligarem. E claro está, Miguel Quimbenza, também não desligue, não é? Continua em linha. Quando chegarmos ao topo da hora, eu próprio também lhe fazer uma pergunta e depois continuamos com os ouvintes. Mas quero recordar que a partir das 18 horas, hora de Angola, estamos a transmitir também onda média, 1530, onda curta, 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E claro está, estamos na internet, www.voaportugues.com. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone João Santa Rita para os ouvintes que nos sintonizam agora, e eu sei que há muitos ouvintes que nos sintonizam a partir das 18 horas, quando entramos em onda média, pois eu quero recordar que o nosso convidado hoje é Miguel Quimbenze. Ele é o secretário executivo do Movimento de Estudantes Angolanos, o MEA, e, portanto, que recentemente esteve nas notícias com uma tentativa de manifestação para protestar contra o aumento dos custos do ensino universitário. Antes de continuarmos com a nossa conversa e com os nossos ouvintes, eu vou recordar aqui as notícias a esta hora. O dirigente da NATO, Jens Stoltenberg, disse que os ataques aéreos da Rússia na Síria estão a destruir os esforços para se encontrar uma solução não militar para o conflito. Forças sírias capturaram, entretanto, a cidade de Ataman, depois de vários bombardeamentos que se pensa terem sido levados a cabo por aviões russos. O exército sírio e os seus aliados fizeram também avanços significativos na província norteña de Alepo. A Organização Mundial de Saúde aconselhou hoje as autoridades sanitárias a não aceitarem doações de sangue de pessoas que regressem recentemente de países afetados pelo vírus Zika. No Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz anunciou ter detectado a presença do vírus Zika com o potencial de provocar infecção em amostras de saliva e urina. O fundador da organização Wikileaks, refugiado na Embaixada do Equador em Londres, Julian Assange, saudou a decisão de um painel da ONU de declarar a sua detenção de ilegal. A Wikileaks, recorde-se, tornou público milhares de documentos confidenciais ou secretos dos Estados Unidos e outros países. O grupo de trabalho da ONU para a detenção arbitrária considerou que Assange está ilegalmente detido. Desde 2012, Assange é procurado pelas autoridades suecas por alegada violação sexual e refugiou-se na Embaixada do Equador em Londres. O secretário dos Negócios Estrangeiros britânico, Philip Hammond, descreveu a decisão do painel de ridícula. As autoridades britânicas fazem notar que Assange não está preso, mas é sim procurado pela justiça sueca e é a obrigação das autoridades britânicas cumprirem o mandado de captura. Na Somália, o grupo extremista islâmico Al-Shabaab capturou a cidade de Marca, no sul do país, depois de forças da União Africana se terem retirado, disseram residentes. A missão da ONU no Mali disse que forças da ONU do Mali recapturaram uma esquadra da polícia em Timbuktu, que havia sido capturada por atacantes desconhecidos. Ninguém reivindicou de imediato responsabilidade pelo ataque. E no Zimbábue, o presidente Robert Mugabe declarou hoje estado de catástrofe em diversas zonas rurais atingidas pela severa seca, com 26% da população a deparar-se com escassez de comida. A declaração acrescenta que as indicações iniciais prevêem que 2 milhões e 400 mil pessoas vão sofrer de insegurança alimentar, incluindo a totalidade de 60 distritos rurais do Zimbábue. Este é o Angola Fala Só, ao microfone João Santa Rita, o nosso convidado é Miguel Quimbenze. Miguel Quimbenze, continua em linha, não é verdade?
Está sim, senhor Santa Rita.
Muito obrigado. Olha, antes de continuarmos, eu tenho aqui uma pergunta que veio através da internet, através do Facebook, é do ouvinte Ruta Mateta, queríamos dizer, desculpe. São, aliás, duas perguntas. A primeira é se o movimento dos estudantes angolanos tem fins políticos. E a segunda, o que é preciso fazer para aderir ao movimento?
Bem, primeiro é que o MEA é uma organização apartidária. Não pertence e não apoia nenhum partido político. O Movimento de Estudantes Angolanos tem objetivo específico de defender o direito dos estudantes em Angola. Esse é o fim pelo qual ela foi criada. Por isso é que na nossa organização, todos aqueles que fazem parte da direção central do MEA não devem fazer parte da direção de nenhum partido político. Caso aqueles que pertencerem à direção de um partido político, então é membro simples da organização, mas não deve estar no poder de decisão. E para ser membro é apenas, tem que ser estudante, não é? Ser estudante e desejar querer fazer parte dos nossos encontros. Para nós não temos segredo.
Muito bem.
Muito Olha, simples.
Muito bem. Eu só lhes vou perguntar, vocês já conseguiram estender-se a todo o país ou estão neste momento, vá lá, por diversas situações, limitados
bem,
a Luanda?
Essa é a luta que temos. Temos nesse momento uma representação no Bié, temos uma em Benguela, estamos a ter uma representação agora no Kwanza Norte, estamos também a constituir um núcleo já ali na província do Bengo, não é? temos contactos muito fortes. Dentro dos próximos dias vamos ter a província do Ambo
muito
e
bem.
Cabinda.
Olha, muito bem. Então estão-se a estender, é verdade. Olha, e estávamos a falar de Cabinda, você mencionou Cabinda e nem por coincidência. Temos aqui um ouvinte que está à espera, é o ouvinte João António, e ele está em Cabinda. Senhor João António, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir muito bem.
Ok, Sr. João António, olha, quero agradecer, eu sei que você já está à espera há algum tempo e agradeço-lhe a sua paciência, mas faça favor, agora é a sua oportunidade de pôr a sua questão.
Ok, é assim, pensamos que, primeiro, eu agradeço muito e gostaria de perguntar ao Sr. João quem inventou esse programa de Angola Fala. Essa pessoa, se ainda existe, está em vida. Para mim, ele deve atingir 150 anos, porque é um bom programa, está a dar muita oportunidade para os angolanos falar, pelo menos daquilo que não daria a falar na Rádio Nacional e na TPA e em outros canais.
Muito obrigado.
Portanto, é assim, isto tudo que hoje em dia estamos a reclamar, nem o próprio colonizou Angola desta forma. Isto cada vez mais está a piorar, de mal para pior, de pior para mal. Fruto da corrupção. Porque se fala todo o tempo de desvios, milhões de dólares, de quantos, milhões de dólares, de quantos. Então, como é que as coisas vão ficar melhor no país? Principalmente também na educação. Portanto, estamos a acompanhar na televisão vagas que existem nas universidades do país, mas não é para todos, é para só aqueles que têm pais na cozinha. Porque, em primeiro lugar, eu, como não tenho nada alguém na cozinha, não posso inventar. E aquilo tudo que estamos a ver é mentira dele na televisão. Só as pessoas estão concorrendo só para tentar e, no fundo, já existem já pessoas já qualificadas para aqueles lugares todos. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, pedimos à direção do MPLA que deve encorajar para receber os angolanos nas audiências. Porque a pessoa pede audiência esse ano, nem no final do ano pode ter receber. Mas os visitantes que vêm do estrangeiro, pede hoje, amanhã está sendo recebido. Mas o que é que se passa afinal de contas? Porque nem tudo os administradores municipais resolve. Hein? Eles também andam na corrupção, vivem naquilo. Portanto, se eles, os governadores provinciais vão nos municípios, nas comunas, aos encontros das populações, e por que eles não recebem esse povo angolano nos seus gabinetes, pela audiência? Isso é muito difícil, porque há assuntos que o povo não consegue de falar quando o governador vai lhes visitar, mas pela audiência ele pode explicar o que é que se passa diretamente na área da sua jurisdição. Portanto, é isso que eu queria falar. Boa noite, boa tarde. Angola Fala Só.
Muito obrigado, Sr. João António, em Cabinda. Olha, eu vou já responder à sua pergunta. A primeira pergunta foi dirigida a mim e eu tenho-lhe a dizer, não fui eu que tive a ideia do programa Angola Fala Só. A ideia veio da direção do Serviço Português para a África e creio também que de um colega que já deixou a Voz da América há algum tempo e portanto... Mas o que eu lhe posso dizer é que a ideia não foi minha, mas eu sei que o programa tem muito sucesso e gosto de participar nele. Quanto à pergunta para o Miguel Quimbenza. Miguel Quimbenza, eu creio que este ouvinte levantou aqui uma boa questão que nós aqui no Angola Fala Só ouvimos falar, pelo menos, no ensino secundário, que é esta questão das vagas e de quem... há concursos e que depois que as coisas, como ele disse, são cozinhadas pelos pais que estão na cozinha. Isso é verdade?
Bem, a questão das vagas em Angola é um caso sério. Tudo isso tem a ver com aquilo que chamamos com a má planificação, não é? Porque o governo, até hoje, nós temos, segundo o último censo que se fez, que até agora não temos ainda resultados oficiais, aproximadamente 24 milhões de habitantes. E o número de escolas no nosso país ainda é muito, muito, muito reduzido, né, em função do número de solicitantes. A procura tem sido maior do que a oferta. Reconhecemos aqui também um grande apoio que as instituições de ensino particular têm dado, não é? Porque hoje vamos dizer que 75% dos jovens estudantes em Angola estão no setor privado. E também face a essa mesma grande abertura que o setor privado tem, veio prejudicar e muito e contribuir de forma negativa naquilo que é a qualidade de ensino, a fraca qualidade de ensino em Angola. Então, porque hoje estamos a falar 3 mil candidatos para muitas das vezes 100 vagas.
Uhum.
Estamos a falar em 5 mil candidatos, às vezes para 50 vagas nas instituições. Então, as vagas têm sido muito, muito reduzidas. Tudo isso porque temos a procura tem sido maior do que a oferta. O governo angolano, através das administrações municipais, assim como dos governos provinciais, precisam aumentar o número de escolas nas localidades, nas comunidades. Então, esse é aquilo que eu digo que é uma grande doença que o país vive nesse capítulo. Então, com o aumento das escolas privadas, com a fraca fiscalização e com a falta de rigor científico que essas escolas privadas têm, vai contribuir e muito na fraca qualidade do sistema de ensino que o nosso país tem. Porque hoje no ensino particular em Angola não há rigor. Ali é o estudante, para eles é um espírito mercantilista. Quanto mais estudante tiverem na instituição, e quantos mais eles tirarem, melhor. Porque não há reprovação. E quando não há reprovação, o estudante não se empenha e não se dedica. Há casos, por exemplo, em que os professores reprovam o próprio aluno e a direção da escola aprova. Então, não há rigor científico. E como não há rigor científico, vai contribuir na fraca qualidade do sistema de ensino que o nosso país tem.
Uhum. Ah, isso é interessante, Miguel Quimbenzé. Você não é o primeiro que menciona isto. E eu, vá lá, estando aqui no estrangeiro, é fascinante, porque, vá lá, aqui nos Estados Unidos e penso eu que também na Europa, não sei, ocidental, geralmente o ensino privado é considerado como sendo melhor que o ensino público. E pelo que eu me apercebo, aí em Angola é o contrário, não é?
Sim, muito ao contrário, muito ao contrário.
É interessante.
Aqui o espírito mercantilista tomou conta das instituições de ensino particular. Então não temos como. Como há mercantilismo em cima de tudo, ali, hoje comercializa-se o ensino em Angola. Há um comércio com o ensino em Angola. Tudo isso porque a procura é tanta e a oferta é pouca.
Uhum. Muito bem. Interessante, Miguel Quimbenzé. Só mostra como as coisas são diferentes de país para país. E agora vamos para o Kwanza Sul, para o ouvinte Estevão Capopa. Senhor Capopa, está-me a ouvir?
Estou a ouvir muito bem.
Muito obrigado, Sr. Capop. Eu sei que você queria entrar aqui depois das 18. Pronto, já está em linha. Faça favor.
Muito obrigado pela esta oportunidade. É pelo que há bastante tempo escrevi, nunca fui atendido. Hoje, graças a Deus.
Obrigado.
A minha questão é o seguinte. Quase que os outros já explicaram a mesma questão. Hoje é terrível em Angola porque não há nenhum país sem ensino de qualidade que continua a viver. Porque só ensino é que pode cultivar os futuros quadros que asseguram o seu país. Então, procuro ao nosso especial convidado. Qual é a diferença que existe entre o ensino anterior e o ensino atualizado? Encontramos dificuldade o aluno da quarta classe atual não sabe escrever o nome dele. Onde é que está a origem deste grande problema? Outra questão é sobre a reforma educativa. Veio para melhorar ou veio para mutilar as crianças? Na sua linha de monodocência e a passagem automática. Esta é a minha dúvida.
Uhum.
Por outro, também quero saber, hein? Qual é o destino dos técnicos médio duplo nível? Hoje os técnicos médio duplo nível estão nas ruas, são os melhores com papata, que anda de motorizada à procura do pão do dia a dia. Qual será o destino deles? Esta é uma outra questão, a última. Quero saber, onde é que está na base da paralisação dos concursos públicos para inserir os novos quadros na educação? Pois que os professores morrem e também o mesmo setor estão a reformar. Constitui uma grande preocupação. Nos bairros dá apenas porque há muita criançada fora do sistema do ensino, alegando falta de quadros neste setor. Então, são essas minhas questões ao nosso especial convidado. Era tudo, muito obrigado.
Muito obrigado ao Sr. Estevão Capopa, no Kwanza Sul. Miguel Kimbenza, várias questões aqui abordadas por este ouvinte. Portanto, vá lá, ele fez uma consideração filosófica que sem qualidade de ensino o país não pode sobreviver. Mas depois ele falou desta reforma educativa e eu tenho aqui que vá lá, confessar a minha ignorância. A reforma educativa abrange o ensino terciário, universitário, não?
Não, a reforma, estamos a falar do setor primário do nosso sistema de ensino.
Era isso que eu estava a pensar.
A reforma educativa é um projeto que foi mal aplicado no nosso país. Primeiro porque, para a implementação da reforma educativa, havia necessidade de primeiro preparar-se os professores. Nós estamos a falar aqui, por exemplo, a questão da monodocência.
Sim, exatamente.
O professor para a monodocência tem que estar preparado para a monodocência. Nós, em Angola, no sistema de reforma educativa, foi aplicado, por exemplo, o cântico. Temos algumas disciplinas, estamos a falar da matemática, né? Já com, porque a reforma educativa vai da primeira à sexta classe.
Muito bem.
O professor acompanha o aluno da primeira até a sexta classe. Mas, em contrapartida, esse mesmo professor vai dando todas as disciplinas. E muitas das vezes, não é muitas das vezes, todos os professores que estão na monodocência não estão formados para a monodocência. Temos professores, por exemplo, que fizeram magistério primário. Temos professores que fizeram aquilo que chamamos os INES, para a especialidade de matemática, especialidade de bioquímica, especialidade de geohistória. Mas, em contrapartida, não se preparou o professor para a monodocência, porque para a monodocência o professor está preparado, está capacitado para lecionar todas as disciplinas dessa referida classe. Desde o cântico, desde a matemática, desde a ciência, então, há uma série de disciplinas a serem dadas por um único professor que não está capacitado. É assim que este mesmo professor, não estando capacitado, vai formar uma criança. Logo, em vez de formar, está a deformar. Então, aí estão as grandes, a grande falha que o governo angolano tomou em ter aplicado essa reforma educativa nesses moldes. Por não ter primeiro preparado o professor para monodocência, para estar preparado para dar, não é, formação específica. O Estevão falou sobre a questão dos puníveis. Bem, eu penso que já é hora de se acabar com os puníveis no nosso país e darmos a possibilidade para termos uma formação profissional mesmo. Porque sabemos nós que o estudante, depois de terminar o período universitário, é de caráter obrigatório entrar para o ensino superior para fazer especialidade. Enquanto o estudante do ensino médio não está profissionalizado para exercer qualquer atividade em função da sua formação. Logo, é hora do país parar e pensar em anularmos ou acabarmos com os pré-universitários.
Muito bem.
Falou da questão do concurso público.
Exatamente.
Do conhecimento público. Não é da nossa responsabilidade, é através da crise financeira que o país vive, por isso é que não se faz concurso público. Então, eu penso que, com relação ao concurso público, não é nossa responsabilidade respondermos isso. Se calhar, quando um dos dias o programa convidar alguém do governo, ele por si só saberá explicar essas e outras situações que têm a ver com o concurso público.
Muito obrigado. Era, portanto, respostas ao ouvinte Estevão Capopa, do Kwanza Sul. Agora vamos para o Norte, para a província do Zaire, para o ouvinte Pedro José David. Senhor José David, está-me a ouvir? Não está? Então vamos para o ouvinte em Malange, para o ouvinte Eduardo Hilário Francisco. Senhor Francisco, está-me a ouvir?
Está sim.
Faça favor, Senhor Francisco.
Ok. Boa noite.
Boa noite.
E gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada.
É um prazer.
É a primeira vez que eu participo deste programa. E dizer também que é um programa dinâmico, um programa bom. E continuem assim.
Muito obrigado.
Ok. Eu tinha duas questões muito breves para colocar ao Sr. Quindenza. Estamos no início do ano letivo e dos anos académicos também, quer no ensino privado como no ensino público, a procura é aquela, a correria de um lado para o outro, e os números por si falam mais alto. E então, nós todos os anos assistimos aí as pessoas a dizerem que são não sei quantos mil estudantes para o ensino superior e não sei quantos mil para o ensino básico, e eu gostaria de saber se estes números correspondem à qualidade de ensino que os angolanos pretendem. Esta é a primeira questão. E a segunda questão, o Sr. Quimbenze dizia na sua intervenção que o interesse, ou seja, a função social da sua organização é defender os interesses dos estudantes. E eu queria saber se é normal para o Sr. Quimbenze uma instituição de ensino público que tem também o ensino pós-laboral, no caso uma instituição de ensino superior público, que tem o sistema de ensino pós-laboral e que obriga os estudantes logo neste mês, no mês passado de janeiro, porque as matrículas terminaram no dia 29 de janeiro, que o estudante era obrigado a pagar um mês antecipado da sua propina, quando as aulas só começam em março, e ao mesmo tempo pagar um valor correspondente a um ano para a Associação de Estudantes, assim como o regulamento interno, e sob pena de não fazer a matrícula caso não cumprisse com esses pressupostos. E era isso que eu queria questionar. Muito obrigado, Dona.
Olha, Sr. Francisco, não se vá embora. Eu não sei se o nosso convidado entendeu a primeira pergunta, mas eu francamente não percebi bem qual era a sua primeira pergunta, talvez porque o contacto não esteja muito bom, mas diga-me lá, qual era a primeira pergunta sobre os números?
A primeira pergunta é sobre os números. Os números, quando ouvimos as estatísticas do governo, são números bastante elevados, dizendo que ingressaram no ensino público X mil estudantes, assim, quer no ensino superior como no ensino de base.
Sim.
E eu perguntava ao Sr. Quimbenze se estes números que são divulgados ali pelo governo correspondem à
realidade,
que é a qualidade do ensino pretendida por nós angolanos.
Muito bem. Pronto, era o ouvinte Eduardo Hilário Francisco, em Malanja. Obrigado, Sr. Francisco. Miguel Quimbenze. Alô?
Obrigado, Hilário. Colocou muito bem a questão quando faz referência com relação aos números. Eu, no princípio do nosso contacto, fiz referência sobre a questão do crescimento desarticulado do nosso sistema de ensino. Hoje, as pessoas estão mais preocupadas com a quantidade e não a qualidade. E sabemos nós que quando estamos a fazer referência à quantidade, estamos mesmo a nos referenciar em números. Quando a qualidade, estamos a ver outros elementos, né? outros adjetivos importantíssimos para o setor de ensino. Infelizmente, o nosso país tende a estar preocupado com quantidade em vez de qualidade. Por isso que, mais uma vez, vamos chamar a atenção da sociedade no geral, passar a questionar esses números que são apresentados, passar a questionar esses relatórios que são apresentados, passar a questionar essas informações que são veiculadas, porque não é bom para um país que queira sair da condição de subdesenvolvido e atingir o desenvolvimento. Não é bom para um país que queira sair na situação sociopolítica e cultural em que se encontra. Porque toda sociedade que não é educada forma uma nação fraca. Logo, essa quantidade, esses números elevados, em nada ajudam o nosso tecido social. É bom que esses números que estão a ser pronunciados, seria bom que também houvesse qualidade para darmos ao país aquele sentido próprio de um país. para tirarmos o país na condição que se encontra. Porque todos os países mais industrializados e mais desenvolvidos do mundo optaram pela qualidade do sistema de ensino. Só assim conseguiram atingir os níveis em que atingiram. E Angola não poderá fugir à regra. Quantidade por quantidade não nos vai levar a lado nenhum. Foi referência à questão do pagamento das propinas. O caráter obrigatório das propinas logo a propina do primeiro mês logo no ato da matrícula. Bem, as instituições de ensino têm um regulamento e esse regulamento cabe ao próprio estudante estar por dentro daquilo que é o regulamento da instituição. Se a instituição produziu esse regulamento e o estudante, os estudantes dessa mesma instituição acharem que esse regulamento não é o ideal, não é o viável, eles têm tudo, né, para poderem forçar um encontro com a reitoria e apresentarem aqueles que são os pontos necessários que eles acham que têm que ser aplicados. Então, se é o regulamento da instituição, tem que ser cumprido. Aqui, muitas das vezes, há muitos estudantes que desconhecem até o próprio regulamento da instituição e reclamam muitas das vezes sem estar por dentro daquilo que são os regulamentos das instituições. Então é bom que o estudante, antes de fazer a matrícula nessa mesma instituição, ou antes de fazer a inscrição, tenha contato com o regulamento da instituição para estar por dentro daquilo que é o espírito que norteia, não é, a instituição, de acordo ao programa, aos planos curriculares, ao calendário académico e outros assuntos mais que são importantes para a sua formação, o seu processo de ensino e aprendizagem.
Muito bem. Miguel Quimbeso, nós estamos a chegar ao fim, mas antes de chegarmos ao fim, eu tenho só uma pergunta para clarificar aqui uma questão que foi levantada aqui há uns tempos atrás, por um ouvinte através do e-mail. Vocês, quando fizeram aquela manifestação, que foi impedida, vocês tinham pedido autorização, tinham feito os requisitos legais para se manifestarem?
Sim. Pedro Santa Rita, a Constituição da República de Angola, no seu artigo 47, faz referência de que as manifestações, para serem realizadas, devem ser comunicadas.
Exatamente.
Informadas.
Exatamente.
Foi o que nós fizemos. Informamos, não é? Com 72 horas antes da referida atividade e, por nosso espanto, foi então o pronunciamento do governo da província orientando a polícia que usasse todos os meios ao seu dispor para travar a referida marcha. Então, mais uma vez, houve violação da Constituição da República de Angola. Mais uma vez, o governo da província de Luanda não cumpriu com aquilo que está estipulado no artigo 47 da Constituição da República de Angola. Houve violação da Constituição e em Angola é o que se vê. O governo viola a Constituição e o cidadão, quando reclama, as pessoas querem reprimir. Então, pronto, é para ver o tipo de Estado que nós temos, não é?
Muito bem. Miguel,
nós comunicamos, nós informamos, estávamos à espera apenas. Aliás, nós nem sequer, porque sabemos que as manifestações nem carecem de autorização, porque a Constituição revoga aquilo que é a lei das manifestações, das associações de manifestações, no que diz respeito a esse aspecto, quer no artigo 6º e no artigo 6º, não é? Do ponto 3 da lei das manifestações.
Porque muito
a Constituição
obrigado.
Revoga. A nossa Constituição foi aprovada em 2010 e a lei das manifestações tinha sido aprovada em 1991.
Obrigado,
então,
Miguel.
Com essa distância toda. Mas Miguel, até aqui, infelizmente, eu não sei que tipo de juristas é que temos.
Miguel Quimbeso.
Que tipo de assessores jurídicos é que os nossos dirigentes têm, Miguel, nesse aspecto, né?
Pronto.
Lamentavelmente,
obrigado, Miguel Quimbeso.
Uma coisa e na prática faz-se outra.
Miguel Quimbeso, eu quero lhe agradecer imenso a sua participação aqui no programa Angola Fala Só. Eu creio que foi um programa extraordinário e quero lhe agradecer e talvez voltemos ao contacto em breve. De qualquer maneira, desejo-lhe boa sorte e, mais uma vez, muito obrigado. E a todos os ouvintes que participaram também, o nosso obrigado e um abraço a todos.